De volta aqui na CBN, hoje falando sobre hepatite, professor Sidney Mello Júnior, ele que é farmacêutico, coordenador do curso de farmácia do Unicesumar, é nosso convidado. Professor Sidney, falava pra gente um pouco aqui sobre os casos, os diferentes tipos de hepatite. Tem hepatite de todas as formas, né? E algumas deveriam nos preocupar bastante, outras são casos mais tranquilos. Mas de um modo geral, quando a gente fala em hepatite, o número de ocorrências é significativo, professor?
Bem, eu peguei alguns dados aqui do último boletim epidemiológico sobre hepatite, que trata mais a questão das hepatites virais, né? Só para conceituar rapidamente, a gente tem, com uma maior incidência, 5 tipos de hepatites virais, que a gente classificaria pelas letras A, B, C, D e E.
Né? Certo.
Hoje já existem algumas outras hepatites virais, hepatite G, hepatite TT, mas a gente não tem muitos casos ainda sendo relacionados no nosso meio. Né? No último boletim de hepatite, que é lançado pelo Ministério da Saúde, né? A gente tem uma prevalência de contato de hepatite A em torno de 39,5%, não significa que todas as pessoas desenvolveram a doença, né? A hepatite B de 0,37%, ou seja, menos de 1%, a hepatite C de 1,38%, né? Então, a princípio a gente pensa que essas hepatites B e C não são tanto problema, mas são justamente aquelas hepatites que se cronificam. A hepatite A, ela tem uma contaminação mais disseminada, assim, pelo fato de ela estar ligada a condições higiênico-sanitárias, né? Então, se a gente tiver problemas de saneamento básico, a gente vai ter, então, uma incidência maior de hepatite A, que é o caso que acontece aqui no Brasil. As hepatites B e C já têm uma transmissão mais por via sanguínea, hepatite B até pela via sexual. E o grande problema é que essas hepatites se cronificam, né? Podem causar maiores transtornos, enquanto que a hepatite A é uma hepatite mais autolimitada. Né? A hepatite D, ela é associada à hepatite B, a gente só adquire a hepatite D se houver também...
Se tiver o caso de hepatite B.
De hepatite B, né? Porque o vírus da hepatite D, para ser patológico, para causar a doença, ele precisa se utilizar de um pedacinho do vírus da hepatite B. Então, ele só é vírus que causa a doença se houver essa conjugação desses dois vírus, né? E a hepatite E, a gente tem uma incidência bem baixa, é uma hepatite mais comum na Ásia e na África, né? Então, a gente não tem tanto problema assim. A Organização Mundial de Saúde coloca mais de 500 milhões de casos de hepatites B e C no mundo, que são as hepatites mais monitoradas, né? Então a gente vai ter aí quase 10% da população mundial, aí, perto de 10% da população mundial com hepatites B e C, o que torna hepatite viral, nesse caso, um grave problema de saúde pública.
E são doenças muitas vezes silenciosas, né? Pelo menos nas fases iniciais.
A gente tem hepatite A normalmente sintomática, né? Ou se o indivíduo não tiver sintoma, ele simplesmente se cura, né? E as hepatites B e C têm essa característica de serem muitas vezes assintomáticas na fase inicial e evoluírem para a fase crônica. Funciona mais ou menos assim, Ronaldo. Quando eu pego uma hepatite B, normalmente a sintomatologia vai se dar pela destruição de algumas células infectadas pelo nosso sistema imune. Então, toda essa questão do aumento da bilirrubina, algumas enzimas hepáticas que também aumentam, se dá justamente porque o nosso sistema de defesa está tentando destruir aquelas células que estão infectadas pelo vírus. Né? Se não acontece muito sintoma, significa que a gente não está destruindo essas células e, consequentemente, o vírus pode se perpetuar, pode ficar por um longo período de tempo no nosso organismo. A princípio, sem sintomas, né? Mas com o passar do tempo, eu posso começar, então, a desenvolver uma sintomatologia de uma hepatite crônica, né? E aí a gente tem que fazer um monitoramento, muitas vezes fazer uma biópsia hepática para ver qual é o grau de lesão, entrar com um tratamento adequado para tentar reverter toda essa sintomatologia. Normalmente o tratamento ele vai controlar a doença, mas não vai eliminar totalmente o vírus. Isso é uma característica que pode acontecer com a hepatite B e com a hepatite C. A hepatite B, eu tenho lá em torno de 5 a 10% dos casos evoluindo para cronicidade, enquanto que a hepatite C, que seria mais grave, pode chegar a 60, 70, até 80% dos casos evoluindo para forma crônica, o que torna então a hepatite C um problema de saúde pública hoje, acompanhado de perto pela Organização Mundial de Saúde, e a gente corre o risco, por conta dessa questão aí da cronicidade, de até ter uma epidemia de hepatite C no mundo dentro de algum tempo.
E você apontava, professor Sidney, que as formas de contágio, elas são bastante simples, porque se você pensar, por exemplo, por via sexual, ela ocorre com uma certa frequência, porque muita gente não usa, por exemplo, preservativo, enfim, né? não tem comportamentos preventivos. E existem outras formas de contágio, né? Já ouvi, por exemplo, falar alguma coisa a respeito de salão de beleza?
Bem, Ronaldo, a hepatite A, ela tem uma contaminação que a gente chama de contaminação fecal-oral, ou seja, as condições de higiene, né? As condições de saneamento é que vão gerar essa contaminação da hepatite A, porque a gente tem uma eliminação de vírus pelas fezes. Então, numa comunidade onde haja um caso de hepatite, onde há esgoto a céu aberto, a gente pode ter até um surto de hepatite, porque várias pessoas vão acabar se contaminando, né? A grande vantagem para a gente é que, apesar de ser uma contaminação mais ampla, de ser a hepatite que mais acontece no Brasil, é uma hepatite autolimitada, uma hepatite benigna. Nada impede que o indivíduo tenha uma hepatite A numa forma extremamente grave, né? E o indivíduo venha a óbito aí, que a gente chama de uma hepatite fulminante, né? Mas normalmente é uma hepatite benigna. Já a hepatite B e C, ela tem forma de contágio mais por secreções, pelo sangue, né? Então, a hepatite B mais intensamente pela forma sexual, mas principalmente através do sangue. Se a gente pensar, quando se fala, até foi feito alguns estudos recentemente, até com professores lá do Sesumar, de avaliar a questão de esterilização de material em salão de beleza, né? Então, acontece que, se a gente não tiver esse tipo de procedimento adequadamente, a gente pode ter uma permanência do vírus, né? O vírus é em superfície, e se tiver uma certa quantidade de sangue, pode sobreviver até uma semana, né? Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado, que a gente muitas vezes até utilize o nosso próprio equipamento, né? As mulheres costumam em salão de beleza aí levar o próprio equipamento, né, para fazer os procedimentos ali, porque a gente corre risco, né? Então, certificar de que o salão de beleza tem uma esterilização adequada, existe todo um equipamento. Hoje em dia, a vigilância até vai até esses estabelecimentos, faz orientação para que não haja nenhum risco de contaminação. Mas, basicamente, as duas hepatites que mais evoluem para cronicidade vão ter mais transmissão sanguínea ou por secreções.